Olá, seja bem-vindo para o primeiro episódio do podcast. Finalmente, né? Gente, depois de 2 semanas de criação, veio aí a força de vontade e vamos ser arrebatados com esse primeiro episódio. Tá passada? Então, assim, quero aproveitar esse primeiro episódio porque o babado vai acontecer. É o seguinte, eu venho muito pensando sobre como eu iria fazer, né, os episódios, o que eu ia fazer sobre os mesmos. E eu sei que o primeiro assunto que eu queria falar era sobre sonhos. Primeiro eu achava que era para fazer com um amigo, não deu certo, porque eu sou aquele tipo de pessoa que, ai, eu acho que eu tô incomodando, ai, tô incomodando. Então não deu muito certo. Aí eu ia fazer com o meu namorado barra marido, né? Que a gente mora junto. E acabou que também não deu certo, porque acabou que ele tava trabalhando nas coisas dele, eu fazendo outras coisas, né? E não bateu nossa agenda. Então, por que não começar essa brisinha desse podcast, já que eu tô na brisa? Então, por que que eu não posso começar este podcast sobre sonhos, já que esse é um dos meus sonhos, sozinho, não é verdade? Então, eu quero começar assim com uma pergunta. Qual é o seu maior sonho? Gente, eu não digo assim, tipo, sonho de consumo. Tipo, ai, o meu sonho de consumo é ter um carro. Ah, não. A gente tira a questão materialista. Eu quero saber qual que é o seu maior sonho na questão de que você pretende fazer, sabe? O que você mais gosta de fazer. Entendeu? Você tá fazendo essa coisa que você gosta ou, sei lá, você tá infeliz no lugar onde você trabalha? Vamos começar então, uma reflexão assim. Eu, por exemplo, o meu sonho desde criança, assim, era dançar. Todo mundo que me conhece, todo mundo que tá ao meu redor, todo mundo que já foi pelo menos uma vez na balada comigo, sabe que eu amo dançar. Eu me jogo mesmo, gente. Quando eu vou pra balada, assim, eu vou pra dançar mesmo, pra me acabar, porque, ai, pegação, ai, bebê, ai, então tá bom. Mas pra dançar, menina, menina, olha, pra dançar você me chama aqui, eu vou, porque eu me rasgo mesmo. Sabe, e todo mundo que me conhece sabe disso, sabe? Que olha para mim e fala, ai, Daniel, ai, tá, a gente já sabe que ele não tá fazendo o que ele gosta. E também entreter, eu adoro entreter, eu adoro colocar quem tá à minha volta sempre com um sorriso no rosto, sabe? Eu gosto de trazer alegrias alegrias é ótimo, né? Alegria para as pessoas, porque isso me deixa confortável, entendeu? E é isso que eu quero falar. Esses são os meus sonhos, né? De trabalhar com essas coisas, né? Nessa questão de trabalho. Eu, quando fui atrás do sonho da dança, que eu ficava reprimindo, foi um ano que as coisas fluíram para mim nessa questão tão bem, sabe? Foi em 2016. Em 2016 eu entrei num grupo de dança, um grupo pequeno. Nesse grupo de dança a gente participou de um festival muito grande, sabe? Eu moro em Curitiba, né, no Paraná, e aqui naquele ano teve o tem todos os anos, né, o Festival Internacional de Hip Hop, que é conhecido como FH2. E nesse ano, a FH2, ela foi nada mais nada menos lá na Ópera de Arame. E um dos meus sonhos como dançarino era dançar em um lugar grande, sabe? Tipo, Teatro Guaíra, que tem aqui em Curitiba, que é um teatro babado, sabe? O Teatro Positivo. Eu só não falei a Ópera de Arame, só não imaginava a Ópera de Arame porque, sabe, tava fechado e eu não conhecia o lugar. Entrei nesse grupo de dança e aí a gente começou a fazer um babado, a gente começou os ensaios. A coreografia não era uma coreografia legal, vou contar para vocês, que era uma coreografia já batida, que o coreógrafo já usava há 4 anos a mesma coreografia. Mas enfim, meros detalhes. E nesse grupo de dança veio a oportunidade, sabe? De eu pisar no palco grande. E, gente, o meu corpo entrou numa vibração tão, tão boa, sabe? Que tudo fluiu tão fácil pra eu conseguir, Porque já que aquilo era meu sonho, por que não dar uma caminhadinha até ele, né? E fui, sabe? Fui sem medo. Sem medo do que as pessoas poderiam dizer. É, as pessoas falavam, ai, dança aí, sabe? Eu tenho uma tia que ela é ótima, assim, para julgar. E tipo, falava assim, ai, dança aí, só pra, tipo, eu dançar e ela fica tirando sarro da minha cara, sabe? A minha irmã, ela me apoiava, ela me apoia, mas ela me apoia meio que com medo, sabe? Sabe aquele medo de tipo, ah, é legal, você faz legal o que você gosta, mas você tem que pensar em outras coisas, tipo um trabalho mais sólido, entendeu? E eu acho assim, isso já meio que desmotiva. É, dava pra ver no olhar dela, assim, que. Dava pra ver no olhar dela que ela. Tipo, ela meio que não me apoiava. Ela apoiava em palavras, tipo, ah, é legal, bacana, mas o olhar dela, tipo, um olhar meio que. Não reprovativo, mas um olhar decepcionado, né? Digamos assim. Mas enfim, vamos seguindo. Aí eu pensei naquele ano, eu falei assim: nada vai me tirar do foco de dançar e eu vou tentar com tudo. É, mesmo não tendo dinheiro para passagem, eu vou dar um jeito e tudo mais. E gente, realmente, eu dei o jeito. Eu peguei. Eu não tinha dinheiro nem para passagem na época. A passagem estava sofrendo muitas alterações de valores e tudo mais. Eu estava desempregado e ainda bem que nesse grupo a gente não precisava pagar uma mensalidade em si, né? Até porque a gente usava dependências da prefeitura para poder realizar os ensaios e tudo mais. Então eu dei o meu jeito, gente, sem mentira nenhuma, sério. Eu andava 3 horas no total. Era 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar. Eu andava o caminho inteiro, colocava uma música aí, eu ia, gente, eu ia pulando, eu suava naquele ensaio, depois eu voltava a pé, mesmo cansado, eu voltava, sabe? E eu não tinha apoio de ninguém, tipo, o pessoal tava um pouco se lixando pra mim, sabe? E até que veio o dia da. Veio essa. Uma mensagem pra gente da FH2. E, nossa, todo mundo ficou empolgado. Tinha algumas pessoas que dançavam com a gente, tipo, já tinham ido pro festival, já tinham vivido uma experiência, então falaram que era legal. E os meus olhos brilharam quando eu ouvi aquilo. E cada vez mais eu comecei a me empenhar mais naquilo e fazer aquilo, sabe? Até que veio o dia da FH2 e eu pensei assim, nossa, tem grupos melhores, mas aqui. Eu vou fazer o meu melhor. Não importa se a coreografia do outro tá boa, tá melhor do que a nossa, tá mais evoluída, tem coisas mais, sabe, mais. Ai, como é que eu posso dizer? Mais novas, né? Tudo bem, a nossa dança pode estar ultrapassada, pode estar o que for, mas aqui é o nosso momento. Peguei e a gente foi, a gente se apresentou, a sensação foi maravilhosa, sabe? Aconteceu todo babado. Todo mundo tava em êxtase. Foi tudo muito bom. Aí depois que eu realizei aquela vontade que eu tinha, eu pensei, bom, e agora? Aí no município onde eu morava, né, que é o município de Pinhais, veio o festival de dança do município. E o mesmo coreógrafo falou bem assim, bom, se vocês quiserem, eu posso conversar com o pessoal e eu inscrevo vocês, quem quiser participar. Eu falei, por que não? Por que que eu não posso também fazer uma coreografia, não é verdade, né? Não. E jogar, né? E fazer o babado. Porque agora porque quando eu me apresentei na FH2, antes deles anunciarem o grupo, eles falavam, ah, é coreografia por tal pessoa. Então aquilo entrou tanto na minha cabeça que eu falei, pronto, agora eu quero a coreografia com o meu nome. Eu fui e fiz o babado acontecer. Fiz a coreografia, toda hora eu tava pensando, era um trabalho, em tudo. Eu falei, não, vou me dedicar e vou fazer. E fiz. Chegou lá, quando eu vi, tipo, que a mulher falou o meu nome lá, ela falou meio errado, mas não tem problema. Eu fiquei assim, passada. Me deu um arrepio no meu corpo, mas dos pés à cabeça, assim, que eu fiquei, gente, é agora, é agora, é agora. E foi muito bom. Foi tipo, uma das melhores sensações que eu pude ter na minha vida, assim, sabe? Aquela realização. E eu não sei o que aconteceu depois desse processo todo. Depois eu fui convidado também a participar para dançar em outro lugar. Foi uma coisa muito boa, sabe? A menina do grupo lá me chamou para o desfile do amigo dela, uma questão beneficente. Eu fui lá, ajudei, almocei com o pessoal, sabe? Conheci aquelas pessoas. Foi tudo muito bom. Só que depois de que aconteceu isso, eu não sei o que aconteceu, que eu saí do meu eixo, perdi a vibração, eu não sei, eu me perdi e fui pro caminho da negatividade. Então, o que que eu tava pensando? Eu falava, ai, isso não vai dar dinheiro. Ai, as pessoas têm razão, eu preciso arrumar um trabalho de verdade, a dança não vai me levar a lugar nenhum. E eu não sabia que a dança já tinha me levado a lugares, sabe? E eu parando pra analisar hoje, depois desse tempo todo que passou, eu vi que eu poderia ter me dado muito bem na dança, eu poderia estar em outros lugares, poderia ter conhecido muitas pessoas, sabe? Só que eu fiquei muito naquela coisa de tipo, ai, isso não vai me dar retorno, ai, isso não é legal. E isso acabou comigo, porque eu entrei num buraco que a minha vida não estava andando, não estava acontecendo. O trabalho, eu estava me sentindo infeliz ao extremo, sabe? Casa, sabe? Irritado ao extremo, sabe? A infelicidade invadiu a minha vida assim, de uma forma que foi difícil de lidar. Tive que entrar pra terapia, fazer terapia, veio a pandemia e agora eu tô fazendo o que eu tenho vontade, sabe? Eu tô tentando voltar pro meu eixo. Talvez a dança agora não seja o que eu deva fazer. Mas por que não entreter? Tipo, agora veio também as questões das minhas memórias de infância nessa questão de entreter. Por quê? Porque quando eu tinha os meus primos, eu tenho uma memória muito viva, sério. Se um dos meus primos estiver ouvindo, pelo amor de Deus, Carol. Os meus primos por parte de pai, assim. Eu tenho uma memória viva, que é uma brincadeira que a gente tava fazendo. Eu, a Carol e o Cleiton. A gente fez tipo um iCarly, sabe? Cada um apresentou assim, a gente apresentou um programa juntos. Aí eu lembro que a gente tinha copinho de iogurte. E no programa que a gente tava brincando, a gente. Ai, gente, sério, eu nunca falei isso pra ninguém. E no. Nesse programa a gente. Tipo, cortava o babado, fazia tipo um arte-ataque. E o meu primo, tipo, cortou assim, em tirinhas, o copinho, arrancou o fundo e falou: pronto, tá pronto o violão, sabe? Tudo mais. E isso, tipo, era muito legal. Ai, me veio uma coisa tão boa, sabe? Meu coração bate numa vibração tão gostosa quando eu lembro disso. Eu também lembro que na época da febre do RBD, né? Do Rebelde aqui no Brasil. Eu e os meus primos, a gente sempre brincava de rebelde, eu adorava aparecer, sabe? Eu fingia que eu era a Mia, ficava batendo pandeiro assim. Ai, sério, era eu, o Léo e a Letícia. Ou senão, quando o Léo não tava em Curitiba, que é meu primo é de São Paulo, ficava eu e a Letícia, a gente ficava lá brincando horas e horas de rebelde, horas e horas e horas e horas. E, ai, isso é uma sensação tão boa, sabe? E é isso que eu quero passar com esse episódio, sabe? O que te faz te sentir dessa maneira, sabe? A coisa que te move. Claro, tem que ser aquela coisa que você não vai invadir ou vai fazer mal a alguém. Porque a gente sabe como é que as coisas funcionam, as coisas voltam, as energias estão mudando o tempo todo. Mas, o que, sabe, eu tenho essa questão com a dança, com o entretenimento, eu tenho essa vontade, e você tem essa vontade com o quê? Sabe? Por que não seguir? Por que não fazer? Por que deixar para depois o que a gente pode fazer agora? Ah, o ego vai tentar derrubar a gente. Os outros também podem tentar derrubar a gente. Falar, ai, o que você tá fazendo é ridículo. Ai, por favor, desista, porque não vai dar certo. Até porque essas pessoas que tentam colocar a gente para baixo nada mais são do que pessoas frustradas com os próprios sonhos ou que acham que tá tarde. Gente, nunca tá tarde pra gente começar um sonho ou pra gente realizá-lo de alguma forma, ok? E se você acha que tá tarde pra você, lembre-se, antes tarde do que nunca, pois a vida ela continua, filha. A vida continua. E é isso, gente. Eu queria deixar esse recadinho pra vocês, esse primeiro episódio. Esse episódio ele tá ao ar em todas as plataformas de streaming. Escolha a sua favorita para ouvi-lo. Muito obrigado por ouvir este podcast até aqui. Se você gostou, por favor, pelo amor da deusa, compartilhe para os seus amigos, compartilhe nos stories. algum trecho, me marca, tá? O meu Instagram é @gaymodenuti. É gay, gente. Gay, tá ok? Muito obrigado por ouvir e muito obrigado por entrar nessa brisa comigo. Meu nome é Daniel e é isso aí.